chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Quarta-feira, 12 de abril. Esta é a Rádio Vaticano, de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Sejam todos bem-vindos. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. A edição de hoje do nosso Porta Aberta tem como convidada especial a irmã Cristina Bove, oblata beneditina. Uruguaia radicada no Brasil, irmã Cristina é parte da Coordenação Nacional da Pastoral do Povo de Rua. Esteve aqui no Vaticano para participar do Congresso por ocasião dos 50 anos da carta encíclica do Beato Paulo VI, a Populorum Progressio. Irmã Cristina visitou os estúdios da Rádio Vaticano e, em entrevista ao programa brasileiro, falou de inúmeros temas, como a organização de um evento internacional sobre a pastoral do povo de rua, o Papa Francisco, e como a crise incrementou a população em situação de rua no Brasil. Mas ela começa a entrevista comentando justamente o encontro do qual participou aqui no Vaticano sobre a Populorum Progressio. Cristina, obrigada por estar aqui na Rádio Vaticano. Seja bem-vinda.
Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui com vocês.
Irmã Cristina, entre os inúmeros compromissos, a senhora participou deste evento no Vaticano para comemorar os 50 anos da carta encíclica do Beato Paulo VI, a Populorum Progressio. Um encontro que teve a participação do Papa Francisco. O Papa dirigiu aos participantes um discurso falando de modo especial sobre um verbo, o verbo integrar. O que, a senhora destacaria das palavras do pontífice?
Bom, o Papa Francisco reiterou a importância da integração do homem, a gente integrar a pessoa e também o homem como um todo, né? E integrar todos. O Papa Francisco insistiu muito que neste novo modelo de igreja, neste novo modelo de dicastério que ele está propondo, ninguém seja descartado, que todos sejam excluídos, todos têm que participar. Foi um momento muito importante, né, para todos nós que estávamos aí participando num processo de reflexão profunda sobre o que significa essa questão da integração, que é a integração também da pessoa humana, mas também, inclusive, o Papa Francisco também frisou, também em comunhão, né? É estar, você integrar a pessoa, mas também essa solidariedade e essa integração que tem que haver entre todos. Então, isso foi fundamental. E foi a tônica um pouco, foi o fundamento das reflexões que se teve durante esses 2 dias.
E que balanço a senhora faria, então, do Congresso em si?
Bom, a importância dele foi que acho que está se vivendo um novo momento, né, na igreja, com este novo dicastério. Eles estão apresentando essa nova proposta, esse novo modelo de igreja, esse novo modelo de organização. É um modelo de organização da caridade como um todo, né, de a gente reconhecer esse humanismo, né, essa humanidade, e dentro dessa humanidade, distinguir a questão da transcendência como fundamental e também inserida dentro do mundo, né, reconhecendo a defesa dos direitos humanos das pessoas, né, a situação que se vive em busca da paz, né? A integração de todos nessa casa comum, né, que a gente tem que cuidar e que tem que olhar.
né? Eu acho que foi muito importante ponderar esses fundamentos que são fundamentais para nós.
Mas a senhora é parte integrante desse novo dicastério?
Não, a gente não, a gente veio participar. Na verdade, a gente está participando já tem alguns anos das comissões e de alguns encontros que teve, e por isso que a gente foi chamado, né? Nós fomos chamados por fazer parte de uma pastoral, de um grupo que trabalha e que cuida, né, há tanto tempo das pessoas que estão excluídas, né? E acho que o Papa Francisco olha com muito cuidado isso. E o Monsenhor Robinson, o Cardeal Turkson, falou que do desejo de que também a gente estivesse participando nesse processo.
Né? Irmã Cristina, como a senhora falou do discurso do Papa Francisco, ele tem cuidado, esse cuidado especial pelos descartados, né? Pelos excluídos, e como então integrá-los à sociedade de uma maneira integral. A senhora se ocupa justamente de uma fatia dos excluídos, que são as pessoas que vivem na rua. A senhora é parte da pastoral do povo de rua no Brasil. São anos de dedicação, anos de empenho. Antes da gente entrar nessa temática específica, eu gostaria que a senhora falasse da terminologia exata para falar. A gente fala das pessoas de rua, das pessoas em condição.
Bom,
como que a gente tem que se referir para falar do povo de rua?
Na verdade, a terminologia que a gente está usando atualmente, já tem uns 10 anos que a gente vem usando, é a pessoas em situação de rua, a população em situação de rua, porque não são pessoas que são da rua ou que estão vinculadas à rua, estão neste momento nessa situação de rua. É uma situação que é provisória, não é uma situação que é permanente. A gente reconhece aí que são pessoas que querem sair da rua, né? Não existe, não existe essa fala, esse reconhecimento que se diz, não, as pessoas não querem sair da rua, não. Isso não, ninguém optou por morar na rua. A rua foi o último lugar, o único lugar e o último lugar que as pessoas conseguiram estar para sobreviver.
Você poderia traçar um perfil da pessoa que está nesta situação?
Bom, na verdade, são pessoas que têm em comum a extrema pobreza, né? Que vivem essa extrema pobreza. Eles não têm casa para morar. E a gente pode... A maioria dessas pessoas são homens, né? Há um 80%, 80%, 85% são homens. Eles moram nas regiões urbanas, sobretudo nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos. Vieram do mundo do trabalho, na sua grande maioria. É uma população heterogênea, porque tem vários perfis, pode-se dizer, vários grupos diferenciados que vieram do mundo do desemprego, pessoas que têm sofrimento mental, mulheres, né, que perderam sua capacidade de trabalho, que tiveram vínculos familiares interrompidos, enfim, ao egresso do sistema prisional. E, enfim, atualmente também começamos a encontrar muitas pessoas migrantes de outros países, também no Brasil, do Haiti, da Venezuela, que estão saindo dos locais. E também em alguns locais do Brasil encontramos indígenas, né, que eles estão perdendo por causa do problema da terra, eles estão perdendo a demarcação da terra, eles estão perdendo as suas terras, então eles estão vindo também para as ruas. Então são grupos heterogêneos, né, mas que todos vêm de sofrimento, de perdas, né, perderam alguma coisa, estão nessa situação.
Por que homens? Por que 80%? Há um motivo?
Na verdade, eu acho que essa civilização, essa civilização que pensa que realmente o homem que tem que ser o provedor, o homem que tem que sair em busca de alternativas, e assim que os homens vão saindo de suas casas muitas vezes para buscar alternativas novas, né? Acho que vem dessa cultura, né, de que realmente o homem que tem que dar conta de sua família, dar conta de sua casa, ou às vezes quando ele é jovem, ele tem que ajudar a família também, é ele que assume essa responsabilidade, e que por isso que as pessoas vão saindo de casa, né? Quando você está numa situação familiar difícil, né? Às vezes um pouco tem os homens que são os primeiros a ter que sair, né? E a buscar alternativas para sustentar, às vezes, a família, o menor da casa, né?
A senhora está falando de alternativas. Que alternativas a pastoral propõe?
Bom, Na verdade, a gente vem conversando muito em relação a uma política urbana, né, que tem que existir. Porque a gente diz, a gente quer que as pessoas saiam da rua, mas você não oferece condições para sair. As condições que se oferecem são alojamentos, são albergues, e que isso não responde, aí vem a questão da dignidade, que acho que é muito importante. Porque isso não responde à dignidade da pessoa. Ficar num albergue, isso não dá satisfação para ninguém. Você quer ter teu lugar, você quer ter tua casa, onde você possa se reencontrar, ter seu espaço, né, para poder reconstruir a tua vida. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando, inclusive a pastoral lançou uma campanha sobre a questão da habitação. E entendemos que a habitação tem que vir como uma política pública em primeiro lugar. Não é? Então, a gente vem trabalhando essa questão para que realmente... E a gente escuta isso, até eu fiz reunião aqui com alguns moradores de rua aqui na Itália, em Roma, e quando eu perguntei qual era a maior necessidade da população de rua para eles, eles falaram que era moradia, que era habitação. Realmente igual, né, ao que eu escuto lá no Brasil, né, que eles sentem que eles precisam ter seu espaço. Eles, né, a rua não te oferece privacidade, os albergues não te oferecem privacidade, e para você refazer a tua pessoa, para você refazer a tua vida, você precisa do teu lugar.
A senhora disse que conversou, né, com os moradores aqui. A gente, quem não conhece Roma, não conhece o Vaticano, basta uma caminhada de 5 minutos, pelo menos nas primeiras horas da manhã, a gente se dá conta de quanta gente tem dormindo em volta da Praça São Pedro, no colonato de Bernini.
Uhum.
E o Papa Francisco, que inventou 1000 coisas para, uhum, dar uma assistência, né? Ele fez os banheiros com ducha quente.
Uhum.
Aqui do lado também tem um outro albergue dos jesuítas, uhum, que agora estão acolhendo.
Uhum.
Conversando com essas pessoas, o que a senhora sentiu de diferente? É mais chique ser morador de rua no Vaticano?
Tem algumas coisas que são muito iguais, é impressionante, né? Não é? A população de rua tem algumas formas de ser, né, que não tem diferença. É lógico que eles estão mais vestidos, estão mais arrumados, não ficam nas condições, às vezes, que o pessoal no Brasil fica, né? A situação deles tem mais dignidade, pode-se dizer, né, que a população de rua de lá. Mas tem algumas demandas que são iguais, e eles pensam, eles agem, eles querem as mesmas coisas que... E quando me surpreendeu, quando eu perguntei para eles a questão, qual era a maior demanda da população de rua, a resposta que eles me deram foi essa: é a habitação que nós queremos, é casa, é um lugar para a gente morar. É o mesmo grito, é o mesmo clamor que o pessoal do Brasil também está fazendo. E com isso eu queria te falar também que nós estamos, é um sonho que nós estamos tendo, de realmente fazer uma rede, de poder articular, porque uma questão que está muito colocada também no dicastério é a questão do protagonismo, a questão de que as pessoas têm que ser os primeiros atores, sujeitos e tudo isso. Então, nós estamos querendo articular uma rede, né? Conversei um pouco com o pessoal do Chile, também da Colômbia, estamos conversando aqui, tem alguns nos Estados Unidos também, que estão desejando também poder se articular, né, e podermos criar uma rede realmente, né, para que as pessoas possam se encontrar e a gente ver as questões comuns e qual é o clamor que eles têm, para que a sociedade comece a enxergar eles de forma diferente e possa haver políticas, né, que respondam às questões. Um problema sério que existe também é a questão das violações dos direitos das pessoas, dos direitos humanos, que é algo que também o dicastério vai poder trabalhar e quer trabalhar. E a gente, nós temos um Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos, que inclusive é uma parceria com a conferência, com a CNBB e com a Secretaria de Direitos Humanos, onde a gente encontra, a gente pode tá sistematizando as violações que existem contra essa população.
E meu sonho é esse, né? Do ano que vem, organizar esse grande evento internacional.
Pois é.
Com a participação do Papa Francisco. Como que está se articulando?
Bom, é um sonho, né? Não temos nada ainda de concreto, mas é um sonho que nós estamos tendo. O Papa Francisco já recebeu ano passado um grupo aqui, mas vieram da Europa, né? Por ocasião do Ano da Misericórdia. E agora estamos conversando sobre essa possibilidade. Isso despertou, né, o desejo de, em outros lugares, também encontrar o Papa Francisco. Né? As pessoas da América Latina, de outros locais, também poderem estar, porque o Papa Francisco falou algo muito importante para eles, que tem que toda pessoa tem que ter direito a trabalho, tem que ter direito a teto, tem que ter direito à terra. E isso tocou muito no coração deles, porque é realmente o que eles desejam, ter um trabalho, ter um teto, ter um lugar, ter uma terra. Então, houve um despertar, né? E, enfim, vamos conversar, é um sonho que a gente ainda está construindo.
A senhora falou de políticas públicas, né? Desse ponto fundamental quando a gente se fala de pessoas em situação de rua. No Brasil, quanto que é factível? Quanto que os políticos estão realmente preocupados com essa situação?
Bom, a nível nacional nós conseguimos, já temos desde 2009, uma política nacional, né, para a população em situação de rua. Na verdade, a gente não tem ainda projetos, né? Ainda não se implementaram projetos em relação às políticas. O único que se tem é este Centro Nacional de Defesa, que está sistematizando ainda a questão dos direitos humanos, das violações, que é importante. É importante ter essa discussão, essa sistematização, mas ainda não se tem essas políticas que sejam factíveis, que chegaram na ponta. Elas ainda não chegaram perto do povo. Nós temos alguma experiência em relação a trabalho, economia solidária, né, a fortalecimento de economia solidária, mas também está muito frágil, né, e diante do momento difícil que o Brasil está vivendo, a gente tem que reconhecer que está, né, muito difícil para a população poder acessar, né, todas as políticas que eles precisam realmente.
A senhora falou da crise. Dá para ver uma relação imediata entre a crise e um aumento das pessoas em situação de rua?
Muito. Né? A crise realmente está provocando um aumento tremendo da população de rua em relação ao que tinha dois, três anos atrás. Nós temos recebido telefonemas e pedidos, solicitações de todos os locais, porque realmente a população aumentou, cresceu muito. É um fenômeno, a população de rua, é um fenômeno que é imediato. Quando tem uma crise econômica, quando tem uma situação, é imediato o crescimento, porque é o reflexo do que está acontecendo. Quem está na ponta acaba perdendo tudo. Então não tem mais possibilidade de emprego. Agora o que está se perdendo é a possibilidade de garantir alguns direitos que estavam, né, então, que estavam garantidos na Constituição do Brasil. Então neste momento está muito difícil, está se vivendo uma crise realmente para a população de rua, é imediato, né, o crescimento e a falta de moradia, a falta de alimentação, a falta de locais apropriados para atendimento, tudo.
A senhora falou que aumentou o número de ligações, né? Quando vocês recebem essa ligação, o que pode fazer a pastoral? Qual que é o trabalho que a pastoral pode desenvolver?
Na verdade, o que se tenta fazer é reunir os grupos, as pessoas que estão ao redor, também com os vizinhos, também com o poder público, para que comece a se dar respostas localmente, que se tenha algum retorno para essa população. Mas é muito difícil, né, porque há uma impotência também do poder público em dar respostas adequadas. Né? E como eu te dizia, a resposta que eles dão, vamos levar as pessoas para um albergue, o albergue só à noite, né? Não, isso não é resposta para as pessoas. Então tem que ter políticas estruturantes realmente de habitação, de trabalho, que possibilitem as pessoas saírem da rua. As pessoas na rua querem sair, elas querem ter esse sonho, elas querem ter, têm essa esperança. A rua vai matando a esperança do povo. E isso que é grave, que é sério, porque as pessoas ainda buscam, ainda desejam trabalho, ainda desejam moradia. Mas há uma incapacidade, né, do governo, da sociedade, de olhar e de abrir, né? Eu acho que uma das questões que se coloca neste dicastério é a questão dos limites do capitalismo, né? Não se tem limite, né? Todo mundo visa o lucro, né? Mas não se visa mais a solidariedade humana. A desigualdade cresce.
Tem insistido bastante.
O Papa, né, tem insistido, insistiu ontem também, esse aumento da desigualdade que cresce, né, e que não se coloca limites, e que as pessoas cada vez ficam mais vulneráveis e mais marginalizadas em todo esse processo. E alguns com muito lucro, o que se visa é o lucro, o produto, o mercado. E as pessoas não são isso.
Irmã, a senhora ficou quantos anos à frente da pastoral?
Bom, eu trabalhei em Belo Horizonte 15 anos, né? E depois 15 anos na Pastoral Nacional, né? A gente vem trabalhando durante muito tempo.
São tantos anos, eu gostaria de pedir, de perguntar para a senhora, há um caso emblemático desses anos à frente da pastoral, dentro agora da direção, um caso que expressa o seu trabalho, que a senhora poderia contar para a gente? Um exemplo do que é a vida na rua, do que é o trabalho da igreja, um caso emblemático.
Bom, nós temos muitos casos, muitas pessoas, que eu repito, vou te dizer, a partir de encontros, a partir de você ofertar para as pessoas a dignidade, dar possibilidade que elas se reencontrem com elas mesmas, elas vão crescendo e elas vão tendo sua dignidade reconhecida, tendo seu nome, elas vão se sentindo pessoas e têm suas casas, etc. Nós temos muitas pessoas, mas quando você me lembra, me pergunta, estou lembrando de uma mulher, né, que é catadora de material reciclável, e que com 7 anos ela estava na rua, né, e pedia esmola, né, com a mãe. Né, ela veio do interior, né, pelas situações do interior, das dificuldades, né, no interior.
De qual estado?
Em Minas Gerais. E aí essa mulher, essa criança, né, foi crescendo na rua e ficou durante muitos anos. Ela é uma liderança hoje, né? Ela é uma mulher que teve 9 filhos. Todos eles, ela bebia muito, ela vivia na rua com esses 9 filhos. Mas ela conseguiu vencer toda essa situação. E, enfim, hoje tem sua casa, todos os filhos cresceram, tem filhos, tem netos. E ela é uma liderança, né? Ela é uma liderança no meio. Mas é uma liderança que também divide o seu trabalho com as pessoas que estão na rua, porque é uma pessoa que acolhe, e como ela trabalha numa cooperativa, ela está o tempo inteiro acolhendo e recebendo pessoas que estão em situação de rua e ajudando essas pessoas para que possam superar a rua. E, enfim, como ela, eu lembro dela porque, por ser mulher, por ter sido uma mulher muito violentada na vida, muito sofrida, e que ela é um exemplo também de que quando você dá oportunidade para as pessoas, né, quando você dá dignidade, reconhece a pessoa na sua essência, a pessoa cresce. A pessoa cresce, a pessoa se desenvolve, a pessoa é como uma planta que vai nascendo, que vai desabrochando. Né? E que isso atinge os outros. O importante também é porque vai atingindo outros e que vai fazendo modificar a relação de outras pessoas. E hoje é uma pessoa que está aberta para os outros, né?
Irmã, estamos, daqui a alguns dias vamos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Antes disso, temos a Via Crucis, a Via Sacra na nossa frente, né? E entre as muitas estações tem a estação também do povo de rua. Qual a redenção, qual a reflexão que podemos fazer dessa via sacra à espera da ressurreição, quando falamos das pessoas em situação de rua?
Bom, quando você me fala da morte da via sacra, eu quero lembrar algumas mortes que teve agora no mês de março, no Brasil. Uma pessoa em Salvador, na Bahia, foi queimada viva. E no Rio de Janeiro também tivemos 2 mortes, as pessoas foram queimadas vivas. E em Nova Iguaçu teve 4 pessoas que morreram, possivelmente a mando de um comerciante, né, que atiraram e mataram. acho que a via sacra do povo da rua é essa, né? Realmente enfrentar a morte cotidianamente, porque você está exposto na rua, né? Você não tem como se proteger. Às vezes eles buscam algum esconderijo para se proteger, mas muitas vezes estão expostos completamente. Então, a via sacra realmente do povo é buscar um lugar para poder ter, para poder ter um mínimo, para poder ter sua segurança, né? Mas também a gente sabe que, e a gente acredita que entre a vida e a morte, a vida é mais forte, né? E que essa esperança que todos nós temos, eles também têm, que a gente não pode deixar, que a gente acredita que a vida é forte, que quando nos juntamos, quando nos organizamos, quando conseguimos fazer comunidade com o povo, a gente pode vencer muitas mortes. É isso que a gente quer e é isso que a gente espera, que no Brasil e no mundo também a gente possa ir celebrando essa morte e essa vida, né, desse povo da rua.
Muito obrigada, irmã.
Obrigada a vocês.
Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre dia solitário sem ter feito o que eu queria.
Falando em Via Sacra, acompanhe com a Rádio Vaticano os eventos da Semana Santa. Nós iremos transmitir ao vivo, com comentários em português, os principais eventos do Tríduo Pascal, começando na Quinta-feira Santa com a Missa do Crisma, na Basílica Vaticana. Transmitiremos também a celebração da Paixão de Cristo na Basílica Vaticana e também a Via Sacra no Coliseu de Roma. No sábado, a Vigília Pascal na Basílica Vaticana e, no domingo, a Missa da Ressurreição do Senhor e a bênção Urbi et Orbi na Praça São Pedro. Já na segunda-feira, o Papa Francisco reza com os fiéis a oração do Regina Caeli, sempre na Praça São Pedro. Para os horários, consulte a nossa página na internet, recordamos o endereço br.radiovaticana.va. Os momentos mais salientes da Semana Santa podem ser acompanhados ao vivo pelo rádio no nosso site e também no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/vaticanbr. E também confira nossa programação no Facebook, facebook.com/Rádio Vaticano Brasil. E esta foi a edição desta quarta-feira, 12 de abril. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Nós voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana. Até lá!